Parashat Tzav. Nós temos um versículo esta semana que diz o seguinte. Capítulo 6, versículo 18. Zot Torat Hatat. E essas são as leis do Korban Hatat. O Korban Hatat era um Korban especificamente para expiar pecados determinados. Não vamos entrar em todas as leis agora. Mas daqui a Gemara Masechet Menachot Daf Kufiut aprende o seguinte. Kol haosek betorat hatat ki ilu ikriv hatat. Todo aquele, hoje nós não temos Betamigdash. Toda pessoa que estuda como era feito o hatat, de que forma, de que tipo de animais, como tinha que ser feito a sua shachita, como se aspergia seu sangue no Mizbeach e as partes que iam queimadas e a parte que os Kohanim comiam, etc. É como se fosse que ele sacrificou um hatat. Então imagina, a pessoa estuda um trecho da Torá, junto com o Torah Shebealpé, obviamente, a Gemara, e ele como se fosse que fez um Torah Hatat, e assim em todos os sacrifícios também a mesma coisa. E hoje eu vou falar com vocês o seguinte, muitas vezes as pessoas quando começam a estudar, eu estou falando agora um nível um pouquinho superior, a pessoa começa a estudar Talmud, e começa a estudar Talmud, e normalmente, e assim é, e assim tem que ser, quando a pessoa é jovem e é criança, e normalmente... E já está na Yeshiva, ele estuda os tratados do Talmud, que não trata de Korbanot. Os tratados que tratam dos sacrifícios e todas as leis ligadas a isto se chama Kochim ou Kadashim. E esta parte do Talmud normalmente é mais esquecida. Você pode ver nas sinagogas, onde tem todo o Talmud Babli, os tomos que são mais usados são os outros. Esses tomos que estão na biblioteca praticamente novos, ninguém usa. E, na verdade, esta foi a ideia do Daf Yomi, do Rav Meir Shapira Milublin, que ele, uma das ideias era que justamente que a pessoa estudasse toda a Torá oral, quer dizer, todo o Talmud Bavli, de ponta a ponta, estudando uma página diária. E que não deixasse, inclusive, esta parte dos Korbanot, que são partes difíceis para quem estudou. E para quem vai estudar, já estou avisando que não são partes fáceis, são difíceis. Mas a pessoa estudando é como se fosse que ele faz um sacrifício. E o Hafetz Chaim, ele incentivava bastante este estudo, diz as pessoas, vai vir o Betamigdash, e a pessoa não sabe qual é o Korban, que Korban Hatat, que quer dizer Korban Shlamim, que quer dizer Korban, quem vai fazer o sacrifício se não tem Kohanim que fazer isso, tinha um Kolel para isto especificamente. E todos os grandes de Israel incentivavam isto. Pelo menos, se a pessoa estuda da Fiumi, então, com isto, ele vai ter, pelo menos, noção da coisa. E se vai cumprir o versículo. Zot Torat Hatat. Você estuda Hatat, é como se fosse que sacrificou um Hatat. Quanto daria você para pagar? Quantos dias você pagaria para agora ter o Betamigdash e trazer um Korban Hatat e limpar seu pecado? Quanto você pagaria? Estude. É como se fosse que você está sacrificando. Estude seu Korban Todá. Como se você fez um Korban Todá. Korban Olá, Korban Olá, Korban Shlamim, e assim sucessivamente. A única coisa e a arma que nós temos hoje é o estudo, e Hashem está assegurando aqui. Se a pessoa estuda os Korbanot, é como se fosse que os sacrificou. Ponto de reflexão. Passamos para a segunda parte. A Torá, nesta perashá, que fala também dos korbanot, tem uma coisa interessante, tem uma coisa ligada com cacherização de utensílios. E por isso me refiro para esta parte, para as mulheres, que elas são as que comandam na cozinha e elas sabem quando tem algum problema de kashrut que aconteceu. E a mulher, quando ela sabe isto, ela liga para o Rav e pergunta, ou para uma mulher que sabe, a esposa do rabino, se pergunta, me caiu, se me misturou, etc., como devo agir para a relação. E aqui na Perashá, em Perashá Tzav, também em outros lugares, mas aqui também, em outro lugar, também na Perashá, na Torá, em Sefer Mamidbar, mas aqui a Torá fala a primeira vez sobre cacherização de utensílios. A Torá conta-se o seguinte, o Korban, todos os Korbanos, tinham data limite para consumo. Então, quando usavam um espeto, por exemplo, para grelhar uma carne que foi usada, ou uma panela que foi usada para cozinhar um Korban que os Kohanim comiam, então, depois que passa o tempo, vamos supor, você tem um Korban Hatat. O Korban Hatat, Você pode comerlo no dia que trouxe e na noite posterior, até a aurora. Assim os quani podem... Quando passa a noite, quer dizer, aponta o dia seguinte, então essa carne já não serve. Mas esquece a carne. O que acontece agora com a panela que cozinha a carne? E a panela que cozinha a carne está absorvida de uma coisa que agora não é mais kasher para consumo. Ah, era korban, mas agora já venceu. Então essa carne absorvida nas paredes da panela já é proibida. Quando você vai cozinhar amanhã, essa panela vai expelir esse gosto que é proibido dentro de sua carne que você pode comer. Então é proibido. Então a Torá nos diz, no capítulo 6, versículos 21, o kliheres asher tebushal bo yishaver. Se a panela foi debaixo, que era muito comum antigamente que cozinhou, não tem jeito, não tem kasherização. Porque o barro, quando ele absorve, não expele mais. Então o que se fazia com a panela? Pá, quebrava, jogava fora. Bimbekline hoshet bushala. Mas se a panela era de cobre ou qualquer outro metal, um morak veshutaf bamaim. Então você vai fazer ágala fervendo, você expele o produto que tem dentro. Aqui tem as alahot, um pouquinho, da alahot de ágalat kelim. E a mulher em casa tem que estar atenta, muitas vezes acontece, por engano, acontece em todas as melhores famílias, acontece por engano, com carne, com leite, com cozimento de um não-yudi, ou eventualmente, por engano, compraram um produto que não era kasher e acabou sendo cozinhado, não, fritado, ou colocado no forno, numa panela, então tem que saber como agir, tem alahot. Aqui está a base disto, aqui em Perashat Tzav, para que vocês vejam que está tudo natural. Shabbat Shalom.